Senhor presidente Mozarildo Cavalcante, senhor queridíssimo senador Paulo Paim, senhoras e senhores, trago hoje um assunto muito leve, não menos alegre, festivo para mim, depois de um mês inteiro de festejos juninos no Nordeste. Os santos reverenciados pela Igreja Católica, Santo Antônio, São João e São Pedro, que marcam efetivamente a religiosidade do povo nordestino, a cultura, o folclore de uma terra tão brava, acostumada a conviver com intempéries climáticas, com secas causticantes, ela consegue vencer com alegria. E hoje eu dedico este pronunciamento a falar do Nordeste, a falar da nossa cultura, da nossa religiosidade, da força, do empenho, da capacidade de, mesmo sofrendo, conseguir ser uma terra alegre. Antes, porém, quero fazer menções a três municípios da Paraíba que estão com suas emancipações sendo comemoradas. O município de Curral Velho, e saudá-lo na pessoa do prefeito Luiz Alves Barbosa, do seu vice-prefeito José Estrela Diniz. O município de Cubati, na pessoa do prefeito Dimas Pereira, do vice-prefeito João Batista, do meu queridíssimo amigo Dudu Eduardo, que é um líder extraordinário do município de Cubati, da prefeitura municipal de Sousa, que se emancipa agora, dia 10 do 7, um abraço ao prefeito Fábio Tarone, à sua vice-prefeita Joana Abrantes, um abraço carinhoso, cumprimentos fraternais ao deputado André Gadelha, e à prefeitura municipal de Araruna, na pessoa da minha queridíssima prefeita Vilma Maranhão. A esses quatro municípios que estão com suas emancipações sendo comemoradas durante os dias de ontem, hoje e amanhã, eu reitero o meu desejo como senador da República de continuar ativamente integrando o nosso mandato à cidade carinhosamente, que nos carinhosamente acolheu. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar de falar sobre o maior São João do mundo, a maior festa popular do Brasil, patrimônio cultural e material da Paraíba. Campina Grande realizou, nos últimos 30 dias, do dia 3 de junho ao dia 3 de julho, a maior festa, repito, popular do Brasil. Não digo pessoalmente, e poderia com imodéstia falar do São João, mas falo em nome do Ministério do Turismo, que contratou a Fundação Getúlio Vargas para aferir a grandiosidade de 50 maiores eventos do Brasil, dos 50 maiores eventos do Brasil. E no final da semana passada, a Fundação Getúlio Vargas divulgou que entre os 50 maiores eventos do Brasil, 4 se notabilizavam pela força, né, e pela grandiosidade, pela força da mobilização popular e a grandiosidade do evento. Carnaval de Olinda e Recife, uma festa de fortes raízes culturais. O Carnaval de Salvador, que é um misto de grandes culturas do povo baiano, com a força do axé, com a capacidade de arregimentação de milhares de pessoas. O Carnaval secular, o Carnaval carioca e o São João de Campina Grande. O São João de Campina Grande ficou entre as festas juninas do Nordeste, entre as 4 de maior envergadura no país. Por isso, ela está inserida no calendário da Embratur. O evento está colocado, repito, ao lado dos carnavais do Rio de Janeiro, de Salvador e de Olinda. Uma festa que tem um custo operacional de mais de 6 milhões de reais. Durante 31 dias ininterruptos, o espaço dedicado à festa atrai pelo menos 2 milhões e 500 mil brasileiros, que se espalham em áreas geográficas importantíssimas, como a área do Parque do Povo, em que há 50 mil metros quadrados dedicado às nossas raízes, ao nosso folclore, à força da nossa gente. Por isso, uma festa que atrai 150 mil pessoas por dia, tem 11 polos de diversão, com a apresentação de mais de 90 artistas e 500 atrações até o final do evento. São quadrilhas juninas que representam quase 200 se apresentando diariamente na festa. 350 apresentações folclóricas ao longo do mês. São gerados, senador Paim, mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. O pleno comércio formal, informal, de bares, restaurantes, né, com a força da circulação de riquezas, atraindo comerciantes dos mais diversos tipos à cidade. Taxistas, mototaxistas, doceiras, artesãos, empresas de comunicação se revezam diariamente nesta festa. E ela teve um caráter especialíssimo este ano, dentro dos 7 anos da gestão do prefeito veneziano Vital do Rego, senador Mozarildo. É que ela, pela primeira vez, ela foi transmitida ao vivo para 157 países. A Record News e a Record News Internacional, ela promoveu essa divulgação e nós conseguimos internacionalizar agora a festa, já nos preparando para receber os grandes eventos globais que o Brasil vai sediar, tanto a Copa de 2014 quanto as Olimpíadas de 2016. Principalmente a Copa de 2014, que acontece exatamente no meio do nosso São João. O período coincidente da Copa do Mundo é dedicado aos festejos juninos na região do Nordeste. E nós temos duas cidades que são sedes da Copa do Mundo: a cidade de Natal, do Rio Grande do Norte, e a cidade de Recife, em Pernambuco. Essas cidades estão distribuídas geograficamente a menos de 200 quilômetros de Campina Grande. Por isso que este ano, dentro do planejamento estratégico da Prefeitura Municipal de Campina Grande, a internacionalização do evento faz parte de uma plataforma para receber os turistas que vêm ao Brasil, né, e vão assistir, além da Copa do Mundo, os nossos festejos de São João, Santo Antônio e São Pedro. É, sem dúvida alguma, um período muito importante, muito vivo da nossa economia. Mais de 100 milhões de reais num investimento de 6, devolve ao Estado. São 100 milhões de reais circulando na economia do Estado ao longo desses 30 dias, em que toda a lotação hoteleira da cidade e dos nossos vizinhos, como a capital do Estado, João Pessoa, e a capital de Pernambuco, tem sua hotelaria dedicada também à festa. É um evento impressionante, um crescimento sustentável do nosso potencial econômico, e eu me sinto muito feliz em poder ter participado com emendas ao orçamento, com propostas e trazer essa festa para o lugar que merece. Eu agradeço muito aos organizadores da festa, agradeço ao Ministério do Turismo, agradeço a todos os patrocinadores, tanto estatais como paraestatais, como privados, que ofereceu ao Brasil uma festa inigualável. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu não poderia deixar de falar sobre o nosso calendário final da Comissão Mista de Orçamento, que me honra presidi-la, em que estamos nos preparando para apreciar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Talvez o documento fiscal, orçamentário, econômico, diria até, mais importante deste primeiro semestre. Um ano que começa com uma presidenta assumindo os destinos da nação e que não há, por conseguinte, um plano plurianual de investimentos. Esse ano, nós vamos votá-lo concomitante à lei orçamentária anual. Por não haver o PPA, reveste de importância vital, fundamental, a LDO. E a LDO, senador Paim, está sendo construída pelas mãos de um extraordinário homem público, a quem quero ressaltar o seu engajamento, o seu empenho e a sua dedicação a essa obra tão difícil, o deputado Márcio Reinaldo. Ele vem desenvolvendo, ao longo desses últimos meses, um papel fundamental na apreciação dessas matérias. Eu imagino que todas as atenções esta semana no Congresso Nacional, já que nós estamos com pauta trancada tanto na Câmara dos Deputados quanto nesta Casa, estejam realmente voltadas à Comissão Mista de Orçamento. A LDO é um marco, digamos, regulatório do nosso orçamento. É a porta de entrada do nosso orçamento. E eu espero que a gente possa votar efetivamente na terça-feira. Por isso que eu faço um apelo desta tribuna, aos meus companheiros 9 senadores que compõem a Comissão Mista de Orçamento, representando o Senado Federal, aos 30 companheiros titulares e outros suplentes que compõem a Câmara dos Deputados, para que façamos um esforço concentrado no dia de terça-feira e votemos uma lei que será fundamental para o início do governo da presidenta Dilma. Eu posso garantir, senhoras e senhores, senhor senador Paulo Paim, senhor senador Mozarildo Cavalcante, que o esforço desta presidência e do senhor relator não foi em vão. Nós temos um diploma que é, sem dúvida alguma, o mais avançado em termos de orçamento, Mozarildo, dos últimos 5 anos. Posso dizer assim porque privo da honra de estar no Congresso Nacional há 5 anos. Acompanho 5 edições orçamentárias. E pela primeira vez eu vejo uma lei garantindo, por exemplo, a execução de emendas parlamentares, garantindo, de certa forma, um orçamento que não esteja tão distante da nossa realidade. Um orçamento dentro de um ano fiscal enxuto, apertado, como esse que a presidenta Dilma está enfrentando, e enfrentando com muita objetividade e com muita eficácia, mas um orçamento que resguarda as prerrogativas do Congresso Nacional. Eu me sinto muito feliz em poder presidir esta comissão. Nós estamos tendo profundas dificuldades ao longo dos últimos dias, em virtude das tensões políticas que se agudizam a cada semana e que refletem efetivamente numa comissão nervosa, viva, dinâmica, como é a Comissão de Orçamento. Quem já esteve por lá sabe que ela é realmente a caixa de ressonância, por ser única, que envolve Câmara e Senado, os 2 poderes da República, mas nós vamos entregar o nosso trabalho a tempo de iniciarmos o necessário recesso constitucional do meio de ano. Muito obrigado, senador Mozarildo, muito obrigado, senador Paim, ouço Vossa Excelência, antes de concluir o meu pronunciamento, um dos mais invejáveis homens públicos desse país, que eu tenho uma admiração muito franca, muito sincera ao trabalho de Vossa Excelência, identificado com setores fundamentais e importantes. Eu não me canso de dizer que tenho a honra de umbriar-me a Vossa Excelência nas causas que Vossa Excelência defende, principalmente quando trata de direitos humanos e defesa dos trabalhadores. Ouço com muito orgulho e com muita vaidade, Vossa Excelência.
Senador Vital do Rego, eu não me perdoaria, ouvindo o seu pronunciamento, falando da importância, inclusive, das festas regionais para todos os estados, não só para o seu estado, e Vossa Excelência destaca isso no seu estado e lembra Campina Grande, lembra as festas juninas, enfim, milhões de turistas que estão participando desses eventos. E aí eu me lembro também do Rio Grande, o quanto que é importante as festas regionais que nós temos lá, seja da uva, do vinho, eu ia dizer champanhe, mas é do Prosecco, não pode mais falar, né? O do Prosecco, seja da pecuária, enfim, todas as áreas, ou dos grandes parques industriais. Mas quero cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência aqui faz um relato brilhante dessa atividade na região. Eu não estive lá ainda, mas vou ir, me comprometo com Vossa Excelência, porque isso é contado e cantado, já em verso, em prosa, eu digo não só no Brasil, mas como também no exterior, e eu não estive lá em Campina Grande participando desses eventos, mas estarei lá com Vossa Excelência, se Deus quiser, o ano que vem. Estou me convidando para ir com Vossa Excelência. E a segunda questão que eu gostaria de falar é a importância da comissão que Vossa Excelência é o presidente. Alguém já disse que essa talvez seja a principal comissão, né? A comissão mista do orçamento, que agora vai tratar, está tratando da LDO, é que nós estamos falando do orçamento, não é de Campina Grande, não é da minha Canoas, da minha Porto Alegre, é do Brasil. Vossa Excelência é o presidente desta comissão. Eu confesso a Vossa Excelência que ontem tive com o deputado Márcio Reinaldo, e assino embaixo do que Vossa Excelência diz em relação ao trabalho que ele está fazendo. Me recebeu com o dirigente dos aposentados de forma muito gentil, com muita diplomacia, com muito carinho. Disse das dificuldades, ele como relator, mas ao mesmo tempo me disse da importância de dialogar com Vossa Excelência, presidente da comissão, de dialogar com os líderes, o que for possível, né? Desde que haja um grande entendimento para viabilizar a proposta, que a gente consiga colocar na LDO alguma diretriz que aponte que os aposentados e pensionistas, esses milhões e milhões de brasileiros que deram a sua vida construindo esse país, possam olhar para 1º de janeiro do ano que vem, porque a decisão, no fundo, acaba sendo agora, que não só o salário mínimo terá um reajuste da inflação e o PIB, mas que eles também tenham a inflação e um percentual, como foi assegurado no ano passado, por exemplo, pelo presidente Lula, a inflação em 80% do PIB. Claro que a emenda que encaminhei não podia ser diferente, porque acho que essa casa é uma casa de negociação, eu coloquei na LDO a inflação mais o PIB dos últimos 12 meses como forma de construir uma linha de entendimento. Mas muito mais do que falar das emendas que apresentamos nessa área, eu quero cumprimentar o trabalho de Vossa Excelência. Interessante que o que Vossa Excelência falou aqui do deputado Márcio Reinaldo foi a mesma linha que ele falou de Vossa Excelência. Elogiou muito Vossa Excelência, o orgulho de estar, conforme ele, praticamente sob a sua orientação, Vossa Excelência como presidente e ele como relator, fazendo esse trabalho conjunto para a nossa peça orçamentária, que o objetivo é esse, é discutir como é que vai ficar o nosso orçamento, que votaremos até o fim do ano, e a LDO votaremos provavelmente na terça-feira, enfim, na quarta, se depender da vontade de todos nós, seria na terça, né? Então, enfim, o meu à parte é cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência é um senador que orgulha não só o seu Estado, mas o Senado da República, lá como presidente dessa importante comissão. Esperamos dialogar, vamos torcer que a gente consiga